amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Como vocês devem saber, já porque é a segunda edição.
Então você tem a obrigação de ter aprendido.
Por favor. Esse é o nosso quadro novo aqui no YouTube, que a gente vai discutir 15 minutos sobre qualquer assunto, desde que o qualquer envolva o basquete de alguma forma, porque Exato. Aqui não é Both Things Play Hard.
Boa. A ideia é que tem alguma coisa relacionada ao mundo do basquete da NBA.
É, dá pra ir um pouquinho mais longe, às vezes? A gente perdoa, mas não muito longe. E semana passada a gente falou sobre o Zion Williamson, a gente viu nos comentários se vocês gostaram do formato. Então vamos seguir em frente. Dessa vez a votação foi popular, mas elitista.
Porque foi popular entre os nossos assinantes.
Entre os nossos assinantes. Então assina o Bola Presa aí, tá na descrição do vídeo o link lá do Sparkle. E aí na semana que vem você pode votar, colocar a sua preferência.
Fora um monte de conteúdo extra que você recebe.
Isso, é um grande... o famoso plus a mais. Mais 50 podcasts, não vai faltar assunto. É, nessa semana a gente vai falar da lista que a ESPN soltou, ESPN gringa, né? Com os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos na NBA.
Que são números arbitrários, né?
Arbitrários, mas é um jeito de fazer lista. A gente vai discutir isso. A ideia de fazer lista, por que esses nomes estão lá, por que causou polêmica, por que gosta-se de, por que busca-se a polêmica na hora de falar de esporte também, né?
Coisas que a gente não vai fazer porque a gente não gosta, listar os nossos 25 jogadores, não. Fazer uma lista de melhores, isso é uma coisa que o Bola Presa não faz, mas acho que é legal a gente discutir a ideia dessa lista.
Então, posso colocar aqui o meu...
O seu cronômetro?
Meu cronômetro?
Manda bala.
Então vamos lá, preparem-se. Valendo! Então acho que a ideia primeira para a gente começar a discussão é por que mania de fazer lista? Por que o jornalismo esportivo é viciado em listas, além da resposta óbvia da curiosidade? Que, tipo, as pessoas querem ver quem tá em primeiro e quem tá em segundo para eu ter o prazer de discordar.
É, funciona de tantos jeitos diferentes. É, primeiro, é fácil de fazer. É, você não precisa fazer um material muito complexo explicando critérios ou como é feito. Você só lista 25 nomes. É, as pessoas querem clicar porque é fácil de consumir.
É que às vezes, e a ESPN às vezes faz isso. É, eles desenvolvem um negócio mais... Não, a gente tá discutindo isso. Nessa lista eles falaram que o potencial era muito importante, não o que eles são hoje. E aí o resultado é uma lista.
Isso, e aí...
É tipo, é simplificar um troço que podia ser mais complexo.
E é muito simples de consumir. Você clica, lê a lista e você já se sente apto a discutir a respeito e gerar polêmica e barulho na internet.
É, que gerar barulho, o famoso engajamento.
Isso, então funciona. Mas também tem o fato de que listas são muito gostosas, dão um quentinho no coração, porque elas organizam um mundo que sem listas é muito grande, muito vasto e caótico. Então, quais são os jogadores da NBA que você deveria estar olhando? Quais são os jogadores promissores? Tem tantos jogadores da NBA. É tão difícil você conseguir ter uma noção de todos eles. A NBA é uma liga tão difícil de acompanhar de perto todos os times, todos os jogadores.
Então é tipo um guia de quem você deve observar.
Ela filtra, né? A gente gosta muito de listas porque listas filtram, facilitam para quem não é especialista poder aproveitar e poder direcionar o olhar.
É. Pro especialista é o tipo de coisa que é... Tipo, para quem produz o conteúdo, é o tipo de coisa que é um maravilhoso no curto prazo, porque gera engajamento, as pessoas prestam atenção, quando concordam te elogiam, é uma coisa super que te coloca em evidência. Porém, é o tipo de material que volta para morder seu calcanhar.
Claro, tipo, porque envelhece
daqui,
muito mal.
Daqui 5 anos, então, você que colocou o LaMelo Ball na frente do Jason Tatum na sua lista, conta mais como é que foi isso.
Você colhe os frutos disso muito rápido, mas isso envelhece muito mal e eventualmente você é punido por isso.
É, e aí a gente vai para um dos grandes pontos. A grande polêmica da história foi o LaMelo Ball ter ficado em terceiro na frente do Tatum, do Ben Simmons, do De'Aaron Fox, muita gente, do Ben Adebayo, Devin Booker, um monte de gente que todo mundo já considera All-Stars, gente consagrada.
Já e são elite da NBA.
O LaMelo Ball tá jogando na NBA há 3 meses.
Exato.
E ele tá atrás só de Zion Williamson e Luka Doncic. Então, essa é a grande polêmica. E quando você vai ver o material, o principal argumento é: a gente tá falando de potencial aqui. Eles querem que essa lista envelheça bem, não daqui 2 anos, daqui 10. E que daqui 10 anos eles estão apostando que o LaMelo Ball vai ter uma carreira melhor.
É, e a gente está falando de um conceito extremamente abstrato e subjetivo, que é potencial. Por isso, a lista não tem critérios objetivos, não é feita a partir de números e de estatísticas, o que gera muita discussão.
É porque vira um draft e a gente... O draft desses jogadores são tão recentes, porque são todos tão jovens, e a gente lembra de erros envolvendo o draft deles. E agora é meio que um segundo draft. É o draft pensando daqui 5 anos, o futuro da carreira deles.
Você está falando de potencial, você está falando de quem você escolheria agora para te render frutos no futuro, né?
É. Então, já teve erros envolvendo o LaMelo Ball agora. Por exemplo, sei lá, a gente achar que o James Wiseman ia ter um impacto inicial mais rápido que ele. Não foi o que aconteceu. Mas a gente tem certeza do que vai ser o LaMelo Ball daqui a uns anos? A gente não sabe, a NBA muda tão rápido de estilo. E a gente viu isso nessa década que acabou agora. Que o estilo desses jogadores podem ser ideais para hoje e meio fora de lugar daqui 3 anos.
É, a gente viu com a NBA.
De verdade.
Quem acompanha há muitos anos viu que às vezes o estilo da NBA muda e estrelas ficam sem lugar. Estrelas começam a ter dificuldade para encontrar times que os aceitem porque busca-se outra coisa. E é inclusive curioso ver o estilo dos jogadores que está na lista, porque é um estilo que também não casa muito bem com como a NBA é jogada hoje em dia.
É, se você me perguntasse, alguns, sei lá, 2, 3 anos atrás, falava, em 2021 vai sair essa lista. Que tipo de jogador vai ter nessa lista? Eu ia falar, tipo, um monte de aprendiz de Steph Curry, um monte de clone do Damian Lillard.
É, porque a ideia da NBA, que foi revolucionada pela análise de estatística avançada, é de arremessos cada vez mais longos, porque estatisticamente eles geram mais pontos, eles são mais fáceis de acertar porque você está espaçando a quadra, então tem menos defensores.
O número de arremessos tentados de 3 sobe a cada temporada para todos os times. Todos os times estão loucos pelo próximo grande arremessador. Então eles estão mais caros no mercado.
É, antigamente você encontrava arremessadores muito baratos que ficavam no fundo do banco de qualquer time. E agora eles estão todos titulares. É. Né?
E agora você vê a lista e não tem tantos assim especialistas de 3 quando a gente poderia imaginar. Tipo, o Doncic, ele tem seus altos e baixos, ele começou a temporada mal muito nas bolas de 3, mas ele arremessa bastante 3. Agora o Zion, não. O LaMelo tem seus dias, mas não é o talento dele. Aí o Donovan Mitchell, esse ano, ele tá arremessando muito bem. Mas se vai mais pra frente, De'Aaron Fox, o Ben Simmons.
O Ben Simmons nem tenta, né?
É. O Devin Booker, que é um excelente arremessador, ele nem busca, ele prefere arremessar de meia distância.
Ele tem um perfil extremamente anos 90, começo dos anos 2000 de basquete.
É, tem que ficar brigando com o Devin Booker para arremessar mais de 3. O Adebayo não chuta de 3. Shai Gilgeous-Alexander, que fecha o top 10, não chuta de 3. O Brandon Ingram tá buscando essa melhora nos arremessos de 3 na temporada passada, que ele finalmente deslanchou. Mas o arremesso do coraçãozinho dele é na linha de lance livre lá, né, com a marcação na cara de preferência. Ele não gosta de arremessar livre, o Brandon Ingram. E tem outros, por aí vai também. O Ja Morant, o Michael Bridges, o Sabonis, chuta pouco de 3.
É, o DeAndre Ayton, né?
John Collins, Jarrett Allen. O Lonzo Ball, que tem um número que tá melhorando, ele que tá em 24º, mas é porque ele só arremessa em marcação. Sexton também não tá longe de ser o cara mais regular de 3.
É, então, e aí a gente começa a flertar com essa ideia de que a lista tá acreditando que eles vão aprender a arremessar de 3, ou que a NBA vai evoluir para se tornar uma liga que não foca tanto nisso.
Ou que o importante é que esses caras joguem cercados de arremessadores de 3, mas que a estrela não precisa necessariamente fazer tudo.
Então, e esse é o problema. Quando você faz listas com conceitos subjetivos como potencial, você está fazendo um exercício imaginativo que não tem como levar em consideração como é que a liga vai ser no futuro, se ela vai mudar de maneira que esses jogadores não tenham mais espaço, e qual é o time que vai ser construído ao redor desses atletas. O que vai impactar não só na qualidade do jogo deles, mas no estilo do jogo deles.
É, demais. E quando a NBA vai mudando, esses jogadores buscam a mudança também. Então, a gente conversou disso agora na troca do Vucevic, que foi pro Bulls. Há 5 anos atrás, o Vucevic dava 5 arremessos de 3 por temporada. Agora dá por jogo, num dia ruim. Geralmente a gente arremessa mais.
A NBA evoluiu de uma maneira que ele percebeu que ele teria muito mais espaço e seria muito mais importante para a equipe se ele tentasse esses arremessos.
E aí ele tentou e se adaptou. Tipo, deu certo. Outros não conseguiram.
É, o Ben Simmons tentou e arremesso de 3 nos treinos e na off-season.
Com ele a questão é mais profunda. Anos de análise pra gente descobrir porque o Ben Simmons não arremessa de 3.
Mas é interessante pensar que ele é um dos jogadores que é visto pelos especialistas como com mais potencial, mesmo que ele ande na contramão de muito do que se espera em quadra.
É. O que eu gostei dessa lista é... ele faz esse filtro, né, de resumir o futuro da NBA em 25 nomes. E você bate o olho nesses 25 nomes E não que a gente precisasse, tipo, que a gente não soubesse, mas quando tá organizado fica mais fácil. Dá uma tranquilidade de que a NBA vai sobreviver mais uma geração. Porque a gente sempre lembra do tipo, sei lá, a NBA tava muito em cima de Magic Johnson e Larry Bird. E tipo, eles estão envelhecendo. Aí surgiu o Michael Jordan. Junto com eles, assim, tipo, você tava tranquilo. O futuro era o Michael Jordan. Porém, quando o Michael Jordan aposentou...
Aí não foi tão fácil.
Ficou aquele vazio.
Não, e... não surgiram grandes nomes imediatamente depois da apresentação do Michael Jordan. E a gente teve uma série de próximos Michael Jordans que, por acaso, acabaram não sendo tão bons. Especialmente por conta de lesões, né? Grant Hill teve problemas sérios.
Carter acabou tendo alguns.
Vince Carter, o Hardaway. Então, vários jogadores que poderiam tentar ocupar aquele buraco não foram fisicamente aptos a fazer isso.
É, e sem contar que a gente teve jogadores de outras posições. Tipo, o Jordan aposentou e tava surgindo o Tim Duncan. Mas o Tim Duncan tem o carisma? Ele tem as jogadas de efeito que o Jordan traziam pra NBA?
Não exatamente. Ele até tem o carisma, mas a gente levou uns 10 anos pra perceber, entender isso.
É um,
né,
carisma de quem já tá engajado na NBA.
Exato, né? A gente teve que transformar a nossa maneira de acompanhar basquete pra ser capaz de aproveitar o que ele tava fazendo.
É. Aí, sei lá, tinha o Kevin Garnett também, outra posição, não é aquela do Jordan, e jogando um time medonho. Então a gente teve um gapzinho aí de alguns anos que a NBA perdeu muito em popularidade.
E o resultado foi que a audiência da NBA caiu muito. E falou-se muito de uma era das trevas, de que a NBA não tinha mais talento. Okay.
Somou isso com um placar baixo.
Porque era uma época de defesas muito fortes.
É, e sabe, foi uma tempestade perfeita também, aquele começo dos anos 2000. Porque a gente tinha, apesar do Lakers levar meio audiência nas costas com o tricampeonato, times fortes, Sacramento... Indiana.
Times de mercado pequeno.
Mercado pequeno, ninguém
pouca
tá
torcida,
pouco se lixando pra eles, sabe? Mesmo quando são um dos melhores times da NBA. Né? Então teve essa combinação. Com esses jogadores, eu bato o olho e falo: tem vários tipos diferentes de jogadores, tem muito carisma.
Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Existe um medo quando um jogador é muito importante e ele caminha na direção em que a NBA está evoluindo, de que todos os jogadores vão seguir esse modelo. Né? Então você falou, a gente esperava que as grandes estrelas, as jovens estrelas, fossem no perfil do Stephen Curry. Porque é onde os jogadores mais jovens estão se espelhando e vão surgir no basquete universitário. Centenas de jogadores iguais com o mesmo perfil do Curry buscando esse espaço. E é interessante que não é o que parece vendo essa lista. Tem jogadores de todos os estilos possíveis. Todos eles interessantes, todos eles são jogadores que você gostaria de construir um time ao redor, que você gostaria de ver em quadra, e de fato, muita diversidade.
É, e diversidade de estilos, de posição, e tem todos os estilos de carisma também, já que a gente tava falando disso. O Luka Doncic é o cara do sorriso que tá todo mundo lá, o Zion é meio que as jogadas de efeito, e tem o Tatum que tem as jogadas de efeito, mas ele é um cara mais de... fundamento, talvez. Não, é que você fala fundamento, você lembra do Duncan. E o Jason Tatum não é o Duncan.
Definitivamente não.
Mas ele também não é aquele cara de estilo Luka Doncic, que conquista por esse carisma.
E mesmo o LaMelo não precisa ser bom. Eu não me importo se o LaMelo é bom ou ruim. Eu quero ver o LaMelo.
É, ele não dá pra você não assistir. É. Que tem, o De'Aaron Fox tem um pouco disso.
O jogador mais rápido da NBA.
É, mas ele tá no time errado, né? Mas é legal que tem um pouco de tudo. Isso é bem divertido. E falou de jogar de efeito, tem o Ja Morant. E de novo o Steph Curry, tem o Trae Young. Novo Steph Curry na ambição, no jeito de jogar.
Exato, né? Na execução não tanto.
Se o Trae Young fosse o novo Steph Curry, ele não estaria em 16º.
Mas você tem razão que a ideia da lista, que organiza, simplifica, filtra, direciona o olhar, permite que a gente fique tranquilo com o nível de talento que a NBA vai apresentar nos próximos anos.
É, dá pra ficar... Se o LeBron resolver, tipo, cansei. Eu tô tão feliz com o sucesso do trailer do Space Jam 2 que eu vou me dedicar a essa vida de ator. Não quero mais jogar.
Vou jogar beisebol.
É, a gente não só tem essa lista, como tem os jogadores que estão muito perto dessa lista. Tipo Embiid, Jokic, Antetokounmpo. Estão
muito
tipo,
próximos aos 25, né?
2 anos a mais no máximo que essa galera.
E que estão disputando o prêmio de MVP.
É, e essa é a geração que vai ainda disputar com Embiid, Jokic e afins. Então tá bem tranquilo. Essa é a parte mais legal de ver essa lista. Que a NBA tem um futuro brilhante. Agora, se o LaMelo tem que estar na frente do Donovan Mitchell, Se o Mitchell tem que estar na frente do Tatum. Se o Ben Simmons não devia estar mais em cima.
Então.
Essa parte é a discussão de listas que eu acho que o jornalismo esportivo peca às vezes. Eu entendo o valor das listas, mas você às vezes limita um assunto muito importante com isso.
Eu sinto que ela conforta mais o coração do leigo, de quem acompanha de longe, do que cria de fato uma discussão interessante.
E quando você vai ver a discussão que a internet se abraça, é nas pequenas coisas.
O cara deveria ser quarto ou deveria ser oitavo.
E aí me lembra a discussão de All-Star Game. Que você pega a lista de 14 jogadores que merecem, tem só 12 vagas, e aí fica a galera gastando horas da vida. Mas, tipo, eu tiraria esse e subiria esse 3 posições. Tipo, legal pra você. Mas a gente está gastando tempo e de conteúdo, de espaço para essa discussão.
Porque não é um processo científico. Como os critérios são subjetivos, cada um inventa. Inclusive, não é nem que existe um critério e ele é subjetivo. Os critérios são vários. Cada um está pensando uma coisa diferente. Mesmo quando você fala de uma coisa como potencial. Tem gente que está usando como critério o quanto esse jogador pode evoluir. Tem gente que pode estar pensando o quanto a NBA pode evoluir na direção desse jogador. O quanto esse jogador pode estar num time que pode crescer. Então tem vários ângulos diferentes que você pode ver esse mesmo conceito.
Porque é difícil pensar sem excluir a situação, né? Tipo, o Zion tá no Pelicans. E vai jogar ao lado do Brandon Ingram. O futuro de um tá ligado com o futuro de outro, até que uma troca mude tudo. Então,
o quanto isso muda a nossa percepção do que é o potencial desses dois jogadores. Então a gente está falando aqui de várias possibilidades diferentes de critério.
Tempo esgotado. Acabou, Danilo. Acabou o assunto. Você que faz sua lista e bota no Twitter.
Tá bom. Então, a gente tem que falar de outra coisa agora.
E só faltou uma coisa. Eu fiquei surpreso do Anthony Edwards estar na 19ª posição. Novato. Porque, tipo, não só ele é um novato, tipo o LaMelo Ball, que jogou pouquíssimo tempo.
A gente viu muito pouco.
Mas ele estourou agora, né? Ele começou meio devagar a temporada.
Foi um começo bem fraco dele.
Então esse é potencial mesmo. Você tá botando caras tipo Jason Tatum, que já jogou 2 finais de conferência, numa mesma lista com o Anthony Edwards, que tá jogando de verdade há 2 meses.
É porque é o sonho, né? Sonho é sempre melhor que a realidade. Não, a pior coisa que você pode fazer é concretizar o seu sonho.
Nunca faça isso.
Nunca faça
Viva
isso.
Viva no sonho, nunca acorde. Venha conosco.
Eu não tenho dúvidas que o sonho do Anthony Edwards vai ser muito melhor do que qualquer coisa que o Anthony Edwards pode ser.
Pois é.
Não tem como.
E é isso, pessoal. Esses foram os 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado da discussão. É o mais próximo que vocês vão ter do Bola Presa discutindo listas. Então, aproveitem.
A gente não curte isso desde que o Bola Presa foi criado. Foi para contornar esse tipo de coisa.
Você vai no site, tá lá, valores da empresa. Tá lá, não discute listas.
O cânone Bola Presística, não discute listas. Mas a gente pode discutir o que listas são. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso.
Isso. Então, semana que vem a gente volta com mais um vídeo aí de 15 minutos. Os nossos assinantes vão escolher o tema. Então, peçam sabedoria a eles.
Ou assine a Bola Presa e leve a sua própria sabedoria para lá.
Isso. Até mais, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.